O estudo que nós vamos fazer, até com Tabagena, é um estudo de contraste, ok? É um estudo de abertura da semana de estudos. Algumas coisas que o professor vai colocar agora farão sentido, mas outras só com os nossos trabalhos nos próximos dias. Para esse estudo de contraste, eu escolhi duas obras que eu tenho em mãos, que serão sorteadas para os senhores depois. Uma delas se chama O que é Subjetividade, de Jean-Paul Sartre, uma obra inédita dele. E essa obra tem uma peculiaridade muito interessante. Os manuscritos originais dessa obra estão perdidos. Não se sabe se eles foram destruídos. A questão é que não foram encontrados jamais. E não há as gravações também desta conferência de Sartre. Também estão perdidas, desaparecidas. Vários institutos de pesquisa pelo mundo se perguntam onde estarão. Mas o contexto no qual o que eu vou ler para vocês aconteceu é que também chama a atenção. O Sartre, em 1956, ele publicamente condena a invasão que a União Soviética faz da Hungria. Logo ele, que era um comunista de primeira ordem, de carteirinha, faz algo assim. O que acontece? Ele, na mesma hora de amigo, passa a ser chamado de outras coisas. E não pode mais falar, o próprio Partido Comunista Francês não convida o filósofo para falar na própria terra dele. Mas os italianos, que até por outras questões que não políticas, chamaram Sartre para fazer uma conferência em Roma. E essa obra aqui que eu tenho em mãos trata exatamente da transcrição literal dessa conferência, que foi realizada em dezembro de 1961 no Instituto Gramsci, em Roma. E ela é surpreendente, ok? Ela é surpreendente sobre vários aspectos, porque o Sartre vai ter a coragem de dizer que no comunismo existe sim um forte conteúdo de subjetividade. E vai defender, vai sustentar isso. Nós vamos fazer todo o tempo um contraponto, um contraste entre uma crônica da Lia Luft, na qual ela conta o que é ser mulher na nossa época, o que é lidar com o mundo na nossa época, e do outro lado, conversando com isso, esse texto de Sartre, no qual ele pega e mostra que existe sim uma subjetividade nas classes, existe sim uma subjetividade na sociedade. A subjetividade em Sartre não é mais aquela coisa só do indivíduo. Ela se dilui na sociedade, ela se dilui numa época. E, claro, que para um filósofo profissional, o que Sartre coloca é extremamente questionável, né? Extremamente. Primeiro que ele é muito agressivo nesse texto, não com os comunistas. Ele, aliás, é muito amistoso, mas com quem, como Lukács, discorda dele e vai achar que não há. Muitas pessoas, muitos estudiosos dizem que não há subjetividade quando se considera, por exemplo, as coisas pelo comunismo. Então é uma briga teórica tremenda que não nos interessa. Nosso propósito aqui é muito outro, aliás. Imediatamente, então, vou passar agora para Sartre. O livro traz os debatedores também, os filósofos, grandes filósofos italianos da época, que vão conversar com ele, vão questionar a posição dele. Há toda uma conversação aqui. Pronto, vamos lá. Sartre começa dizendo: o problema que nos interessa é o da subjetividade. Mas a subjetividade, no âmbito da filosofia marxista, a fim de ver, a partir dos princípios e das verdades que constituem o marxismo, se a subjetividade existe, se apresenta interesse ou se é simplesmente um conjunto de fatos que pode ficar de fora do estudo dialético humano. Olhem o que ele diz a seguir. Se a filosofia marxista for considerada superficialmente, poderá receber o nome de pan-objetivismo, isto é, que o dialético marxista só se interessa, aparentemente, primeiro, pelo que é a realidade objetiva. Então vamos lá, o professor vai explicando isso e fazendo os contrastes. Atenção aos coordenadores de grupo, ok? Amanhã de manhã vocês têm revisão disso com os colegas. Então, Sartre está nos dizendo que quem lê Marx de uma maneira apressada vai dizer não há subjetividade. O que Marx está interessado é em luta de classes, sociedades, etc. Ele não está preocupado com a pessoa, o homem, aquilo que vai para dentro, nossas emoções, nossos instintos, nossos anseios, os nossos sonhos. E Sartre diz, quem faz isso é porque lê apressadamente Marx. O professor Pachter não concorda com essa visão sartreana, ok? Eu acho que realmente ele está forçando os conceitos, mas como eu disse, o nosso propósito aqui é outro. Ele coloca que a pessoa que tem, aqui ao invés de ler literalmente, eu vou colocar nos contextos, tá? A pessoa que tem um barzinho, que tem uma padaria, que vive com dificuldade disso, para ele, essa pessoa nunca chegará a uma consciência. A leitura dele é a partir de Lukács. Nunca terá uma consciência dela mesma. Coisa que um profissional liberal, alguém que tem, por exemplo, uma pequena firma, alguém que é um empresário, já terá essa consciência. Ainda que essa consciência tenha um ponto de vista de onde ele está. Quer dizer, extremamente ligada à política de uma época, às coisas e tudo mais. O Sartre vai direto à leitura de Marx. E ele nos diz assim, ó, que Marx coloca que o conjunto da... que se quisermos compreender, diz Sartre, segundo Marx, o conjunto da dialética da produção é indispensável primeiro voltar ao fundo. E o fundo é o homem. Um homem que tem necessidades, que procura satisfazer essas necessidades, produzir, reproduzir sua vida pelo trabalho e que consegue, segundo o processo econômico disso, resultante, chegar ao prazer, mais ou menos imperfeito, mais ou menos atrofiado, mais ou menos total. Sartre não vai mais se afastar disso, o resto do livro. Ele diz aqui, essas três características produzem, pois, uma espécie de explosão de si mesmo para fora, ao mesmo tempo que um retorno de si, uma retornada para si. Vamos traduzir. Ora, se o que vai fazer com que uma pessoa vá para o mundo, busque ter coisas no mundo, trabalhe, produza e tudo mais, é uma explosão das necessidades da pessoa para o mundo, imediatamente tudo isso que está lá fora, se não atender essa pessoa, volta para ele com novas necessidades, novos pedidos, novas coisas. Começou uma conversação dialética. E aqui, nós vamos agora fazer uma parceria com a Lia Luft. A Lia Luft começa nos trazendo uma menina de 15 anos. Vou ler o trecho e depois vamos conversar o trecho com o que estamos fazendo aqui em relação ao subjetivismo sartreano no marxismo. Ela está apaixonada, tem 15 anos e está incrédula. Descobre que é correspondida. Isso, que parece tão simplório, olhado de fora hoje, dava a ela um senso de plenitude e poder que nunca mais conheceria em sua vida. Não precisava de mais nada. Nem Deus pode tirar isso de mim, ela pensava. um inocente beijo diante da porta de casa e o vestíbulo transformou-se no céu. Por muito tempo, ficará transfigurada por essa intimidade. Por mais experiências que venha a ter como mulher, o momento não mais se repetirá e dificilmente se apagará. Nunca mais haverá uma primeira vez de novo. Nunca mais a mesma candura de acreditar que tudo aquilo era eterno. Bem? Fica muito fácil quando a gente vê um texto da Lia Luft, que é tradutora, ela traduz obras do alemão, ela traduziu o Günter Grass, ela traduz o inglês também, ela traduziu a Virginia Woolf. Fica muito claro quando a gente lê uma escritora e tradutora como a Lia Luft, isso que Sartre colocou, a conversa da pessoa com aquilo que está fora dela. Uma conversa que vai e retorna. No caso dessa menina, para nós, para os nossos padrões de época, fica muito fácil entender que ela saiu dela, vai até o rapaz, ganhou o primeiro beijo da vida dela aos 15 anos, ela estava apaixonada. Alguém se machucou? Deixa no chão. Deixa no chão isso. É. Um automóvel fez uma manobra na nossa frente, o motorista teve que desviar. Estão todos bem? Bem, e quando então nós vemos uma menina de 15 anos que ama, que dela parte essa emoção de amor para fora, é correspondido, volta a ela, ela está no vestíbulo da casa dela e aquilo se esparrama, se torna muito maior, a vida para ela fica muito diferente, profunda, e não é mais ela, agora é ela com o outro, em trocas de carícias, de amor, de profundidade. Para nós é facílimo entender isso. Sartre nos convida a pensar isso também como relações, como Marx colocava, que isso ocorre quando estamos em sociedade, quando estamos em cultura, quando estamos em época. Portanto, para ele dizer assim, num sistema fechado como o marxismo, não há mais a subjetividade, ele não consegue entender dessa forma. Para ele é assim. Ficou clara essa primeira aproximação e conversação dos elementos?
Para entender,
por
exemplo, para Marx é assim ou para Sartre?
Não, para Marx, inclusive, nunca tratou disso. Os colegas que lerem Marx, sobretudo a primeira obra das Capitais, que é a obra máxima, né? E depois entram os comentários, mas no volume 1, você logo vai perceber que Marx realmente ele fecha a cara do subjetivismo. É, e para ver subjetivismo em Marx, você tem que fazer derivações filosóficas. Sartre faz. Ele acha que quando nós lemos Marx, se nós lermos apressadamente, não encontraremos subjetivismo. Se lermos Marx com profundidade, na opinião de Sartre, e eu estou sendo fiel ao texto dele, encontraremos o subjetivismo.
Que é? Nos manuscritos.
Hã?
Nos manuscritos, Marx está.
Sim, mas ele está falando de um fator econômico, né? E o Sartre aqui, ele não faz essas derivações econômicas. Sartre está nos trazendo para os elementos da subjetividade que transcendem a qualquer aspecto econômico. Daí porque eu faço essas relações com vocês, com a Lia Luft, para ficar mais fácil a compreensão disso. Mas vamos aprofundar aqui o que o Sartre vai colocar. Essas três características, Sartre diz, produzem, pois, uma espécie de explosão de si para fora. Ao mesmo tempo, um retorno para si, uma retomada. Vamos ver como é que ele vai nos explicar. Retomando aqui os termos de Marx, cabe dizer, já que o trabalho é a objetivação desta reprodução da vida, o que se objetiva pelo trabalho? O que é ameaçado por uma necessidade? O que suprime a necessidade pelo prazer? A resposta evidente é o organismo biológico prático, ou, se preferirmos, na medida em que esse termo nos interessa por sua subjetividade, a unidade psicossomática. Por conseguinte, percebemos aqui uma unidade que escapa ao conhecimento direto por sua interioridade. Vejam, aqui eu quero colocar para vocês assim, ó. Quando você olha uma flor e se encanta com essa flor, quando você passa por uma loja de perfumes, como nós passamos na entrada do aeroporto, e você sente o aroma e tudo mais, existe sim um elemento de objetividade, que é tangível, é palpável, pode ser medido, pesado, instituído na forma de preço. Mas uma outra parte muito maior e profunda, que pertence à nossa questão de organicidade, de criatura, que tem carne, que tem sentimentos, que tem ossos, que tem lembranças e tudo mais, isso, que é um critério que ele vai colocar como uma interioridade, faz parte de tudo que está acontecendo ali. Ou seja, a subjetividade a cada momento, ela se coloca em qualquer coisa que a pessoa vá desvelar na vida dela. Assim pensou Sartre, ok? Na conferência de 61, em Roma. Ele continua dizendo: o movimento a executar pode ser mostrado, mas a realidade orgânica do deslocamento, da transformação, da postura e da mudança do todo em função da parte, não pertence diretamente ao conhecimento. Por quê? Porque, em suma, estamos na presença de um sistema no qual, por motivos que vamos examinar, o não saber entra a título de parte constituinte e cujas partes já não se desenvolvem, não se definem em transcendência, mas sim em interioridade. Olhem só, pessoal. E agora o que vem da Lea Luft vai tornar isso bastante claro. Sartre está nos dizendo então que, na nossa vivência com as coisas objetivas, como Marx colocava, o trabalho, a comprar um automóvel, comprar uma casa, comprar, vender algo, trocar, ir para o mercado, em tudo isso, existe uma parte que entra dentro de nós e de uma maneira que não é mais pesada, medida, que ele vai chamar, e isso agora é constante, tá? Até o final da nossa apresentação de hoje. O não saber. Para Sartre, em qualquer coisa que vamos viver, existe uma grande parte de um não saber. E que temos que lidar com isso. Agora, para isso não ficar filosofês e os meus alunos ficarem divagando, olhem um exemplo bem concreto aqui. Lembram da menina de 15 anos, né? Agora ela está grávida. Olhem aqui o que vai acontecer. Traz dentro de si uma nova pessoa. Sabe que não é mais a mesma. Nada é como antes. Tonta desta nova sensação, quer ser forte como um exército para defender a criaturinha, plena de amores, para cercar, mas vai descobrir que esse novo destino não lhe pertence. A cada gravidez, esse impacto será como o primeiro, e sempre novo. A maternidade, contraditória como tudo mais, é, a um só tempo, plenitude e privação, orgulho e insegurança. Junto com o filho, gestamos dúvidas. Dar a vida será dar a essa criança sua individualidade, suas derrotas, suas conquistas. E muito pouco disso poderemos vigiar. Cada filho rasga em nosso flanco uma ferida, por onde entram dores e alegrias, e não seremos mais donas de nós. Mesmo quando esse bebê já for uma mulher serena ou um sólido homem com sua própria família e a sua profissão, continuaremos, ainda que disfarçando, atentas, aprendendo que amar é tantas vezes um mergulho cego. Viram como ficou claro agora? Ou seja, ela está esperando um bebê. Ela sente coisas que ela não sabe explicar. Emoções súbitas vêm e vão embora. Quando ela acha que não está livre, elas retornam. E às vezes essas coisas vão se propagar e vão se verificar quando uma filha disser para ela: mãe, eu senti tal coisa, eu fiz tal coisa. E então aquilo que ela achou que estava afastado retorna, vive de novo. Sartre só está nos colocando que, na opinião dele, quando nós consideramos a subjetividade de um sujeito que trabalha numa fábrica, num hospital, numa escola, ou seja, somos nós, né, gente? Nós, não pensa que ele está falando quem vocês pensam que constitui o proletariado? Nós, só que nós não estamos mais em 61. Mas nós, nos nossos ofícios, Sartre coloca que, mesmo diante da imensidão das coisas, de tudo que acontece, nós temos a nossa subjetividade sempre conosco. Só que a grande característica dela, quando interiorizamos essas coisas todas, é o não saber. E isso é, como vocês viram no texto da Lia Luft, da menina que agora está esperando um bebê que será mãe e tudo mais, é plausível, é do nosso dia a dia, das nossas vidas. Durante a semana, quando nós trabalharmos questões de ontogenias, fundamentações, nos filmes, nas obras, vocês lembrarão de algumas coisas que agora o professor está colocando e que ganharão uma nova profundidade. Bom, só que Sartre estava diante de um público de filósofos, e aqui os filósofos são citados, alguns de ponta da época dele, italianos em Roma, e ele tinha que aprofundar esses elementos. E ele não perdeu tempo quanto a isso. O que ele quer dizer que a maior parte a gente não sabe? Vamos ver como é que Sartre vai nos explicar isso. Ele diz assim: nós somos um estatuto inorgânico. Olhem que coisa, inorgânico. Nós não somos orgânicos, não? Pois ele está dizendo que nós somos um estatuto inorgânico. Vamos ver ele nos provar isso. Ele diz assim: é possível considerarmos-nos como um conjunto de células, mas é justo que nos tratem como um sistema inorgânico. Quando se diz, por exemplo, que um organismo humano contém de 80 a 90% de água, neste momento, consideramos-nos no plano inorgânico. Ou então, na medida em que somos objeto de forças mecânicas, nós mesmos somos inorgânicos e estamos situados no mundo inorgânico. Que coisa, não? É, inorgânico, ele fala. Estatuto definido pela. Não se assustem com a expressão. Interiorização do exterior. Calma, tá, pessoal? Quer dizer, nós somos feitos de águas, de células, coisas inorgânicas passadas. E quando a gente interioriza tudo isso que está no exterior, é nesses contextos que surge, entre outras coisas, o que nós vamos chamar de nossa subjetividade. Sim. E ele diz assim para nós assim, ele diz para nós o seguinte: há dois tipos de exterioridade. A exterioridade do que há dentro de nós, ou se preferirem, e a exterioridade cujo estatuto é coroado pelo estatuto orgânico. Não se assustem, tá, gente? O professor vai traduzir isso já rapidinho. Sartre está colocando aqui assim, que uma coisa é você coloca uma prótese no joelho. Ora, isso você pegou uma exterioridade e colocou dentro de você, interioridade. Muito bem. Mas existem muitas coisas, manifestações neurofisiológicas, hormonais e outras que vão acontecer, até por conta disso, que nós não temos como mapear e seguir com tanta precisão. Então ele diz, olha, esses dois tipos básicos aí, não é? Na opinião dele, ele pensa assim, ele escreve assim. Há por isso um só momento dessas duas coisas que ele falou, que se chama interioridade. A interioridade é uma espécie de mediação. Mediação entre esses dois momentos do ser transcendente. O mesmo ser em exterioridade, que procede a uma mediação com ele mesmo, que é a interioridade. Vamos traduzir isso de novo. Quando uma pessoa, um ser humano, ela interioriza uma coisa, e essa coisa pode ser uma prótese, pode ser uma comida, nós vamos chegar ao hotel, vamos ter uma janta. Você está interiorizando um algo, uma exterioridade. Muito bem, você está feliz, aquilo desce muito bem a sopinha, você fica feliz, a barriga já estava roncando, aí você toma um vinho gostoso, fica feliz, pensa, ah, que bom, agora uma ducha e uma cama bem gostosa, meu dia está completo. Muito bem. Isso é uma parte que você vive. Outra parte, muito diferente de tudo isso, são as reações internas que ocorrem sem que você saiba, que transcendem a tudo isso. E a todos esses fenômenos, Sartre está falando que isso é uma interioridade. Agora, vejam que interessante que ele vai falar. Como é que eu posso falar numa subjetividade que vai se conhecer, se a maior parte do que está acontecendo com a gente não conhece, não sabe? Ele disse que não dá para falar nisso. Quer dizer, se vocês até aqui estão acompanhando o Sartre, concordando com ele, e ele diz, bom, meus amigos, o problema então filosófico é que, como é que eu posso falar que eu me conheço, que eu me sinto, que eu me sei, que eu me compreendo, se uma ampla margem do que acontece dentro de mim, eu não sei o que é? Vamos voltar aqui para Lia Luft, por favor.
Interessante. Ele se aproxima do inconsciente de Freud, se quiser, justamente
tem um dos filósofos que vai colocar exatamente essa questão. Vamos lá, pessoal. A Lia Luft continua aqui a crônica dela dizendo: o susto quando a jovem mulher estende a mão e é o meu gesto. Sou eu num fragmento de espelho congelado no tempo. O menino volta o rosto para mim e ele tem o jeito do avô. Outra salta na piscina. E os pequenos ombros, as pernas fortes, são exatamente os de seu pai, na sua idade, muitos anos atrás. O que parece tão simples evoca a rede estendida sobre as coisas familiares, que perfaz o aconchego de sua casa. Risos no quintal, vozes na sombra, que as mulheres ouvem com mais facilidade, e pouco tem a ver com o alegre tumulto ou as apaziguadoras convenções da superfície. As senhoras que aqui estão, que são mães, que são avós, eu acho que compreendem com grande, muitas, claro, não todas, o que a Lia Luft está falando. De às vezes você recebe na sua casa um filho e ele sorri de uma maneira que lembra seu avô, e às vezes ele nunca esteve com o avô, não se lembra, ou se esteve, não lembra. Às vezes você vê um sobrinho seu, uma menina, que dança exatamente como a sua mãe dançava. E você se pergunta, nossa, quanta coisa a gente não sabe, não constata, não compreende, que transcende. Como é possível, diante de tudo isso, falarmos numa subjetividade? Pois o Sartre nos diz que nós podemos falar sim dessa subjetividade se não negligenciarmos esses fatores externos que, na falta de uma opção melhor, ele encontrava. No caso de Sartre, no marxismo. Agora eu preciso ser bem coerente com vocês quanto ao que eu estou dizendo. Sartre não estava elogiando o marxismo quanto a isso, ao contrário. A conferência dele vem depois de um texto duríssimo que ele tinha escrito, no qual ele tinha afirmado que o marxismo parou, literalmente, era o termo que ele usou, né, parou. E, no entanto, ele dizia que para a época dele era a melhor alternativa ainda que se eles tinham. Então ele mesmo reconhecia os problemas, sabe, que havia. E Sartre dizia, nessa obra dele aqui, que é inédita, que há sim uma subjetividade nas coisas que vivemos lá fora, e que, como filósofos clínicos, nós compreendemos o que ele está dizendo, ainda que a gente não concorde com muitas coisas que Sartre está colocando, mas o objetivo aqui é ilustrar uma subjetividade que se esparrama nas coisas ao nosso redor e retorna para nós. Eu peço para vocês assim, ó, por favor, aguardem um pouquinho, anotem as dúvidas, as perguntas, depois nós teremos tempo de conversar. Porque se eu quebrar aqui o caminho agora, eu não vou, até por tempo, eu não vou conseguir passar para vocês. Mas depois a gente vai ver, tá, pessoal? Bem, eu vou prosseguir aqui, ó. Isso tudo que falo é a exterioridade, cujo estatuto é coroado pelo estatuto orgânico. Portanto, que fica abaixo do nosso estatuto orgânico, ao qual a morte pode nos remeter, e a exterioridade de além, que corresponde ao que este organismo, para manter sua característica de organismo, encontra em face de si como objeto do trabalho. Há, por isso, um só momento que eu chamo de interioridade, que é uma mediação. O mesmo ser em exterioridade que procede a uma mediação com ele mesmo. A Sartre aqui está nos desafiando, viu, pessoal, o que ele está colocando aqui. Ele está duvidando, entre outras palavras, que eu possa me conhecer a mim mesmo. Quando muito, eu posso conhecer pedaços de mim. Por isso, veremos o porquê, no nível dessa mediação, que nós encontramos a subjetividade pura. Terá ela um papel no conjunto do desenvolvimento humano? Existe de fato, realmente, como um momento indispensável de uma dialética? Ou será apenas um epifenômeno? Por que será necessário que um homem, em sua prática, que é conhecimento e ao mesmo tempo ação, que é a ação que gera suas próprias luzes, por que será necessário que ele seja ao mesmo tempo, no plano do que chamamos de subjetividade, um não conhecimento de si mesmo? Eu vou traduzir isso para o português. Vocês viram? Sartre está nos colocando, e ele nos dá exemplos bem concretos, tá? Bem concretos de trabalhadores, de um sujeito que é antissemita e que ele cita aqui bem direitinho o exemplo. Ele diz assim, olha, no nosso dia a dia, se você é um cirurgião, se você é um dentista, se você é um professor, se você é mecânico, você tem que trabalhar com coisas exatas, que exigem de você conhecimento, e conhecimento exato. Quer dizer, quanto eu vou calibrar o meu pneu? Tanto, se passar disso, vai explodir o pneu. Quanto eu vou colocar de gasolina no meu carro? Posso botar 200 litros? Não, não pode. O tanque não comporta. Então ele diz que uma série de coisas práticas, nós temos sim que compreender e termos uma compreensão exata. No entanto, este mesmo ser, quando faz essas coisas, ele faz com tantos elementos subjetivos dele, com tantas coisas dele, emoções, lembranças, tudo, que a subjetividade vai impregnar essas coisas, e quando a pessoa tentar se conhecer, se compreender, se saber por isso que ela está fazendo, dada essa contaminação e essa conversação toda, ele diz que nós estaremos diante do não conhecimento. Quando muito nós temos noções e aproximações de quem somos, de onde estamos, de o que fazemos. Isso é assim para Sartre. Se eu perguntasse para aquela avó que viu o netinho dela pular na piscina, em Mia Luft, e viu nas perninhas grossas dele as mesmas pernas do pai do menino ou do avô do menino, e que recordações trouxessem isso a ela, e o que isso tem a ver com o fato de depois ela ter ficado melancólica no almoço, será que ela saberia nos explicar tudo o que se passa? Segundo Sartre, não. Quando muito, ela terá referências sobre isso. O que diria um filósofo clínico? Um filósofo clínico diria, entre outras coisas, que dependendo do que está em andamento, dependendo dos fatores aí que ocorrem com a pessoa, sim, ela poderá se compreender tanto que chegaremos a falar, inclusive, de uma exatidão, dependendo do que ela está falando, dependendo do que ela está se reportando. Há pessoas que, quando lidam com certos fatores, lidam de uma maneira tão matemática que não, praticamente a subjetividade não conta. O dado consensual do que estão dizendo para ela, 2 e 2 é 4 e acabou, é o que ela fará. Mas ainda assim há muitos elementos a se considerar. Vamos prosseguir aqui. Se a subjetividade é efetivamente um não-objeto, se ela escapa como tal ao conhecimento, como poderemos pretender afirmar verdades a seu respeito? Ou seja, se a minha subjetividade não é mais o banco onde eu estou sentado aqui, mas a interpretação que eu tenho desse banco. Se esse vento que sopra no nosso ônibus enquanto a temperatura despenca lá fora, isso é interpretado por mim e é torcido conforme as minhas coisas, como eu posso falar agora de uma verdade a esse respeito? Se isso vai mudar, já virou lembrança, já conversou com outras coisas, como nós podemos falar então de uma objetividade pura? Ou de uma subjetividade pura? Como a gente pode olhar para uma coisa que Marx falou lá, o proletariado, a luta das classes, isso é puramente objetivo. Onde é que está a pessoa aí? A pessoa não entra, a pessoa não está aí. Onde está a alma, coração, espiritualidade e tudo mais? E Sartre diz, a própria descrição do fenômeno já convidou o fenômeno a essas coisas todas. O conhecimento do subjetivo tem, de fato, algo destruidor para o próprio subjetivo, diz Sartre. Meu Deus do céu, o que esse homem está falando, né, gente? Vamos lá, vamos traduzir o que Sartre está falando. Primeiro vamos entender. O conhecimento do subjetivo tem, de fato, algo destruidor para o próprio subjetivo. Sartre quer dizer que quando você, ao analisar uma coisa subjetiva, a compreende e a torna coisa, tanto quanto uma cadeira, um sapato, uma mesa, ela deixou parte da subjetividade dela para se tornar algo agora objetivo. E, portanto, isso que você conhece, que você diz, agora eu conheço, mas agora é algo como uma mesa, uma cadeira, ele diz, não é mais a sua subjetividade. Em filosofia clínica, é claro que a gente vai discordar disso. Para muitas pessoas, o fato de você compreender e conhecer algo, não tire isso da sua subjetividade. Pode tornar diferente, pode levar para outros âmbitos, mas ainda muitas vezes é a sua subjetividade, como no caso dos sonhos, dos devaneios, das fantasias, das emoções. O fato de você conhecer uma emoção pode torná-la ainda muito mais subjetiva e sua. Mas aqui o propósito, como eu disse, é vermos como Sartre está lendo isso, como ele está compreendendo e argumentando. De fato, ele continua, a descoberta pelo conhecimento, vejam, a descoberta pelo conhecimento, instaura um vínculo de exterioridade com o objeto conhecido. De certo, como veremos, há uma parte da interioridade do conhecimento, mas ele tende para a adequação da ideia do seu objeto, o que significa que, quanto mais os conhecimentos se desenvolvem, mais afinal se atenuam as diferenças entre o objeto conhecido e o objeto cognoscente. Mais adiante ele coloca, vemos assim que o aparecimento da subjetividade do objeto provoca na pessoa sua transformação. Bom, aqui o Sartre vai nos dar um exemplo de Stendhal, que eu vou ler depois. Então, primeiro eu quero voltar a Gellert. Ela continua dizendo agora, essa moça está crescendo, está se tornando uma mulher, tem netos, tem filhos. E aí a Lieluft diz, nem tudo é contemplação. A toda hora em nossas vidas, novidades boas, novidades ruins, sobressaltos ou conforto acompanham conceitos e vivências que há poucos anos ninguém teria sonhado. Uma velha senhora numa cidadezinha do interior, há uns 40 anos, ao ver o namorado da neta que voltava de férias da capital, usando calça jeans com camiseta e meias amarelas, sentenciou, eu bem que avisei, o mundo está acabando. Viram como isso que Sartre coloca ganha pontuação, profundidade no nosso cotidiano, nos aspectos mais singelos das nossas vidas, nos desdobramentos mais simples de tudo isso. Mais sensato foi o comentário de um tropeiro idoso no interior quando contaram, em volta do fogo, que um homem um dia chegara à lua. Vários protestaram que era impossível, era coisa de gringos, tudo truque de televisão. Baforando seu cigarro de palha, o velho contemplou a chama e refletiu um pouco e disse, eu, depois que inventaram a máquina de debulhar milho, não me admiro de mais nada. Nós hoje, poucos nos admiramos, estamos habituados a não compreender boa parte das inovações que entram pela nossa casa o dia inteiro e nem nos incomodamos mais. A maior parte do tempo, giramos inconscientes nesta vertigem. O que acho? Sartre está assim tão distante do nosso cotidiano, gente? Será que o que Sartre está falando é um despropósito quando ele diz que a nossa subjetividade se esparrama nas coisas objetivas e elas retornam diante de um processo de interioridade e que talvez falar em conhecimento de nós mesmos seja demasiado? Ali a Lieluft, aqui no texto dela, diz, puxa, todo dia tem coisas acontecendo, e olha que ela nos dá aqui exemplos bem precários, né? bem singelos, assim. Ela poderia pegar bem mais pesado para acompanhar o que Sartre está nos dizendo. Ela continua. Lembrem que a Lieluft aqui, ela está retratando o mundo da mulher, ok? O ponto de vista dela aqui é o ponto de vista da mulher. Ela diz, é um desperdício, tentar acompanhar esse ritmo deveria também desmistificar o espectro da idade, dos acidentes físicos, menopausa, netos, rugas, cintura menos fina, assombram algumas mulheres de forma dramática. E é um desperdício atormentar-se com o que vem, com o que nem o melhor cirurgião pode atrasar em definitivo. Ir muito além de discretas correções para melhorar a autoestima, construindo de sua própria destruição uma máscara ou caricatura do rosto natural. De repente, ela parecia uma criança destroçada, fecha aspas. Comentou-se de uma mulher muito bonita que até o fim da longa vida não deixou de tentar remendar aqui e ali as descosturas do tempo. O propósito de Sartre aqui nessa obra não foi entrar nessas minúcias que ali a Luft entra, quando considera o mundo feminino visto por ela, claro, pela ótica dela. Mas o Sartre coloca na conferência dele que ele não tinha nem tempo. Essa conferência, esse workshop que aconteceu em Roma, ele aconteceu por 3 dias. E ele não teve tempo de entrar nessas questões, nessas minúcias que ela faz aqui. Quando, se nós levarmos o que Sartre está falando para essas minúcias, nós teremos vários problemas. Será que uma pessoa que se motiva, que vai para a academia, que faz 10 mil coisas, será que ela sabe dimensionar até que ponto isso de fato interfere nas coisas da vida dela e tudo? Ela sabe separar o que é subjetivo do que é objetivo? Mediante a interioridade dos fatores? Essa é a questão que ela está colocando. E Sartre aqui, ele coloca um exemplo do Stendhal. Olha o que acontece, quem conhece essa passagem aqui vai lembrar a dramaticidade do que existe aqui. Madame de Renan, que execra o amor fora do matrimônio e o adultério, se entrega a Julien Sorel. Porque ela não compreende o que é o amor, ela não pode dar o nome de amor ao que se passa dentro dela. Porque o amor lhe foi definido por jesuítas, que só o conheciam pelos livros, por intermédio da casuística. Além do mais, ela viu homens, amigos do marido, que, sem serem belos nem jovens, tentavam seduzi-la ao adultério, o que lhe causava horror. Ela tem, portanto, um conceito de amor ligado à palavra amor que faz com que nunca os sentimentos que ela possa ter por aquele jovem preceptor de seus filhos sejam considerados por ela amor. Para ela, é uma coisa bem diferente. Não é nada, vive-se simplesmente. E depois, um belo dia, ela dará o nome de amor porque começará a fazer os gestos de amor. Mas se alguém lhe tivesse dito: isso é amor, ela teria acabado com aquela relação. Ninguém lhe disse nada. Eis a ilustração do fato de o conhecimento subjetivo transformar constantemente o objetivo, o objeto. Bem, aqui Sartre mergulhou muito fundo e ele está nos colocando que nessas relações, lembre, ele está falando aqui de trabalho, troca, das macroconcepções marxistas, que seja lá o que for, quando uma pessoa começa a trabalhar seus aspectos subjetivos internos, as descobertas, os conhecimentos em torno disso vão alterar, de um jeito ou de outro, aquilo que está lá fora.
Qual é a página?
Eu marquei tudo aqui, depois eu posso... A página 39 e 40. Por isso, prossegue Sartre. Devemos fazer uma segunda pergunta que ajudará a compreender a importância funcional do não saber.
No ônibus, primeiro nós fizemos um histórico muito breve do Uruguai, onde nós estamos. Depois, foi colocado para os colegas uma aula com contraposições, com contrastes, no qual nós vimos um texto inédito de Jean-Paul Sartre, de 1961, uma conferência que ele fez em Roma, porque naquela ocasião ele estava em desgraça na própria terra dele, por ter criticado a invasão soviética à Hungria. Então, na própria terra dele, ele não pôde falar, foi falar em Roma. E em Roma, ele faz diante de grandes filósofos que estavam lá, que são debatedores na segunda parte do livro, ele defende o subjetivismo no marxismo. Quando a opinião comum, e o próprio Sartre coloca isso na obra, ele diz, olha, quem se aproximar de Marx de uma maneira muito apressada e não ler em profundidade, vai ficar com a impressão de que o marxismo lida com o objetivismo e não com o subjetivismo. E aí ele mostra como o subjetivismo se inscreve no marxismo. E nós fizemos uma contraposição disso com a obra de Lia Luft, no qual ela conta, numa crônica, o desenvolvimento de uma menina, 15 anos, depois ela se apaixona, depois ela é mãe, e então ela é avó. E o motivo pelo qual nós fizemos essa conversação foi mostrar para os colegas o seguinte. Primeiro, tirar a aridez acadêmica do discurso e mostrar o quanto ele é plausível no nosso cotidiano, como vocês viram na aula. Como tudo aquilo que ele está colocando ali se traduz no nosso dia a dia de várias maneiras. Bem, mas não é apenas isso. Nós temos outras questões aqui importantes. Do ponto de vista da filosofia clínica, aquilo que Sartre vai defender, nós não temos como defender. Aquilo que ele coloca como uma realidade, e para ele é assim, e ele não é um homem de meias palavras. Não é? Ele coloca literalmente, a hora que ele estava naquela época muito atritado com Lukács, e ele agride e ataca Lukács. Diz que Lukács foi superficial no texto dele, ele é muito duro com o colega filósofo dele. Mas só que Lukács nunca teve a intenção de conteúdo como ele defendia. Ele era um esteta. Ele era um sujeito que pintava o marxismo. É como fazer filosofia com os lindos quadros que nós temos aqui em Punta Badena, né? Bem, agora vamos aproximar mais para o final da aula, depois dessa rápida revisão que nós fizemos aqui. Bom, onde o professor de vocês queria chegar nesta aula inicial que abre a nossa semana de estudos? O meu objetivo final era mostrar a vocês que quando a gente considera autogenias, quando a gente considera esses estudos avançados que nós fazemos, para filósofos como Maurice Merleau-Ponty, Lukács, Sartre e muitos outros, essa discussão já na área deles começava, pelo menos nos rudimentos delas, a acontecer lá na década de 60. O livro que nós trabalhamos hoje é de 1961, a conferência que ele fez. Então, já desde aquela época, os filósofos estavam já olhando para um futuro próximo, como poderia ser, como a subjetividade e a objetividade se diluem. E Marx coloca, olha, é complicado, quando eu torno o que é subjetivo objetivo, eu ponho a perder a minha subjetividade. Ele coloca isso. E ele oferece um caminho, a interioridade, é como ele coloca. Bem, na filosofia clínica, essa discussão ela é vencida de várias maneiras. Uma delas é que em muitos contextos e em muitas questões, não há mais isso de interno a externo. Nem cabe colocar isso. Foi feito como preparação de estudos para esse trabalho que estamos fazendo aqui, um programa de rádio no qual se colocava quantas partes uma pessoa tem. É a parte de dentro e de fora? É a parte boa e má? É a parte da juventude e da velhice? E aí, ao final, era dito, olha, dependendo de como você quiser classificar, pode ser tudo isso ou nada disso. Pois então, da mesma forma, como nós, filósofos, fizemos durante muito tempo essa diferenciação dentro e fora, esses elementos que nós fizemos de subjetividade e objetividade, nós criamos um problema muito grande para certas áreas da nossa vida, que não cabem mais. Esse foi o propósito dessa aula introdutória. Amanhã, nós vamos fazer a fundamentação teórica e prática das autogenias na filosofia clínica. Para isso, nós vamos usar um recurso que vocês gostam, conhecem, já provaram, que é o vídeo que a gente vai parando, comentando, aprofundando. durante o ano foram trabalhados dezenas de vídeos nos centros de formação do país. Dezenas, eu acho que ao todo foram uns 25 vídeos. A maior parte deles está aqui. Eles vão ser sorteados depois entre vocês, assim como as obras também. Então amanhã nós veremos na parte da manhã um desses vídeos, na parte da tarde outro. Se o tempo estiver irresistível de bonito lá fora, e essa paisagem aqui ao nosso redor, de dia, ela é belíssima, aí nós vamos mudar e vamos para a rua fazer trabalho, que nós temos também trabalho para fazer ao sol, tá bom? Por hoje está tudo consumado, durmam bem, descansem. Quem quer curtir lareira, tem vinho, vocês podem descansar, porque amanhã teremos um dia muito bonito de trabalho, tá bom? Uma boa noite, um bom descanso, pessoal.